Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Pessoas em situação de rua de Fortaleza são atendidas em mutirão de serviços do MP e entidades parceiras. Prefeitura de Ubajara acata a recomendação do MP do Ceará e suspende evento Vando Grau. MP do Ceará aciona justiça após Prefeitura de Baturité descumprir acordo para a realização de concurso público. Projeto Caminhos da Inclusão do MP vai capacitar professores e gestores em atendimento educacional especializado. MP do Ceará ajuiza ação para que a Prefeitura cancele o Chitão de Marco por comprometer o equilíbrio orçamentário do município. MP do Ceará leva a Quixadá e Russas debate sobre direitos das pessoas com deficiência. MP recomenda que Câmara de Vereadores de Ubajara convoque aprovados em concurso público e evite contratações terceirizadas e comissionadas. E na edição de hoje, MP alerta sobre os riscos da exposição inadequada de crianças e adolescentes na internet. Participam da edição de hoje o promotor de justiça com atuação na área da infância, Luciano Tonê.
É preciso proteger as crianças. As crianças, elas têm direito ao desenvolvimento social, mental, físico, psicológico, integral. Para isso, elas precisam estar mais integradas na sociedade, no seio social, aonde elas estão. Por isso, a gente diz mais presença e menos tela. A criança, ela é um ator, ela é uma pessoa que está em desenvolvimento e não um produto para ser usada pelas redes sociais, para ser explorada, para ter suas imagens e as suas falas e os seus atos divulgados e vendidos na internet. A criança, ela precisa da família. O Ministério Público, ele está atento a esse desenvolvimento integral dessa criança. Para isso, a sociedade também tem responsabilidade, denunciando, participando das campanhas, participando dos seminários e tudo que é relacionado a essa ampla divulgação dos direitos e da proteção da criança e do adolescente.
E o promotor de justiça com atuação na área criminal, Paulo Fonseca.
Em relação à erotização infantil, adultização infantil, é importante sempre ressaltar também que não só quem pratica a conduta de aliciar, de produzir um conteúdo erótico, de praticar um ato de violência sexual contra uma criança, também é aquele que recebe essa imagem e não comunica às autoridades, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, possui também responsabilidade. Quem produz algum tipo de conteúdo com essas imagens, quem adultera essas imagens, é também responsabilizado com penas graves no Estatuto da Criança e do Adolescente, com cabimento de medidas cautelares, com eventualmente uma prisão preventiva que pode ser deferida. Portanto, a responsabilidade vai muito além daquele que pratica o ato de violência em si, mas também aquele que ou se omite ou reproduz esse tipo de violência.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP alerta sobre os riscos da exposição inadequada de crianças e adolescentes na internet. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público, um programa do MP do Ceará. O O MP do Ceará realiza em 12 de setembro, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia, o evento Direito de Família e Sucessões, Desafios da Contemporaneidade. A ação é aberta ao público, será no auditório da Escola Superior do MP em Fortaleza. A promotora de justiça, Camila Brito, convida os interessados para a agenda.
Você que se interessa pelos temas mais atuais do Direito de Família e das Sucessões, no dia 12 de setembro, no auditório da Escola Superior do Ministério Público, será realizado um evento imperdível, reunindo especialistas e profissionais para debater questões que estão transformando a prática jurídica nessa área. E o melhor, a inscrição é gratuita. Basta preencher o formulário disponível na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público. Venha fazer parte deste momento de atualização e trocas de experiências. Espero por você.
Para participar e receber o certificado, é necessária a inscrição prévia pela plataforma cursos.mpce.mp.br. O auditório da Escola Superior do MP fica na Rua Maria Alice Ferraz, número 120, no 6º andar, bairro Luciano Cavalcante. E o MP do Ceará leva aos municípios de Quixadá e Russas, respectivamente, nos dias 19, hoje, e amanhã, dia 20, ações do projeto Conselhos em Rede, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania. A finalidade é sensibilizar prefeituras, representantes da sociedade civil e a população em geral sobre a importância de implementar conselhos municipais voltados para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Os encontros vão acontecer na sede das promotorias de justiça de cada município a partir das 8h30 da manhã, conforme destaca o promotor de justiça, Hugo Porto.
O projeto Conselhos em Rede visa o fortalecimento e a instalação de conselhos de direito da pessoa com deficiência, um instrumento fundamental, constitucional, para a defesa de direito desse segmento, sobretudo no que diz respeito às múltiplas áreas, as áreas da saúde, as áreas da educação, da acessibilidade, do planejamento urbano. Portanto, incluir é um dever constitucional e essa é a maior finalidade do projeto Conselhos em Rede do Ministério Público do Estado do Ceará.
Em 2025, o Conselhos em Rede já esteve nos municípios de Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Tianguá. Posteriormente, o projeto vai capacitar os conselheiros dos municípios para que atuem de forma mais eficaz na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E o MP do Ceará está com inscrições abertas para a seleção de estudantes de graduação e também para residentes que são profissionais graduados em diversos cursos. A inscrição é somente pela internet, através da página iel-ce.org.br. Anota aí que eu vou repetir. iel-ce.org.br. Até o dia 31 deste mês é possível fazer a inscrição. Os selecionados vão atuar em unidades administrativas e órgãos de execução na capital e no interior do estado. A gerente de estágio no MP do Ceará, Catiana Penha, detalha as informações dos processos de seleção.
E o que é necessário, né? Você que é estudante de graduação de diversos cursos, direito, administração, contabilidade e outros, você pode se inscrever diretamente no site do IEL, né? Tem apenas um critério que você precisa estar para as inscrições com 20% dos créditos cursados, né? E no máximo 80%. Então, vai lá, você que é estudante de graduação, e se inscreve. Os residentes, eles já são formados, podem estar recém-formados, podem ter já mais de 5 anos de formado, né? A exigência que a gente faz para quem está há mais de 5 anos formado é que tem que estar num curso, matriculado em um curso de pós-graduação. O tempo de residência é maior, são 3 anos, consequentemente, a bolsa também é um valor maior. Carga horária para estagiário, 25 horas, 5 horas diárias, é uma bolsa de R$ 1.037, mais um auxílio transporte, é um valor de até R$ 198,00. Para residentes, é uma carga horária de 6 horas diárias, o valor da bolsa é de R$ 2.200. O residente, ele fica 3 anos conosco, o estagiário 2, o residente 3. As vagas são para todo o estado, tem também no interior, né? Tianguá, Quixadá, região sul, norte, então é Fortaleza majoritariamente, mas temos também nos interiores. Na convocação, a gente já tem uma exigência diferente, ele precisa estar com 40% dos créditos, né? Além da questão do interesse, né? de ter essa vontade de atuar junto ao Ministério Público. É uma atuação, principalmente aqueles que vêm do curso de Direito, né, que tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa vontade. E o residente é isso, ele tem que já estar formado e tem também que ter esse conhecimento, esse interesse, essa vontade, principalmente por conta do tempo, que é um pouquinho maior, e a gente tem essa preocupação de contribuir para o desenvolvimento, de contribuir para o aprendizado, e a gente acredita que o Ministério Público contribui sim, principalmente pelo retorno que a gente tem de quem já está conosco, já entrou e já deu continuidade aí a esse processo com a gente. Hoje nós temos um pouco mais de 700 entre estagiários e residentes. É uma contribuição extremamente importante, de peso, né? As promotorias, procuradorias, né, têm essa demanda e reforçam isso, né, o quanto é importante essa contribuição de estagiários e residentes. E da mesma forma, a gente também contribui para esse crescimento e esse desenvolvimento, principalmente dos estagiários, né, que estão nessa fase de aprendizagem. Então, vamos lá, você que está na graduação, você que também já se formou, entra no site do IEL, as inscrições são gratuitas, então corre lá, faz a sua inscrição, até o final do mês a gente está com o site, com as inscrições abertas, dúvidas, tudo direitinho também no site do IEL, que é a instituição que está realizando esse processo seletivo.
As provas serão aplicadas no dia 21 de setembro deste ano, de forma presencial. Os aprovados vão compor lista geral de cadastro de reserva. Durante a validade do processo seletivo, o programa MP Residente vai reservar 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar preto ou pardo. A verificação sobre a condição declarada será feita por uma comissão de heteroidentificação racial composta por 5 integrantes. Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser enviadas para o serviço de atendimento ao candidato do IEL pelo e-mail seleção.iel@sfiec.org.br no horário das 9 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde em dias úteis. E a Prefeitura de Ubajara acatou recomendação expedida pelo Ministério Público do Ceará por meio da Promotoria de Justiça da Comarca e suspendeu, na última sexta-feira, a realização do Vando Grau, previsto para ocorrer no último domingo, né, que foi dia 17. O evento de iniciativa da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte de Ubajara incentivaria a prática de manobras perigosas como empinar a moto, popularmente conhecido como grau, em uma área no centro da cidade, em clara violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O MP já havia instaurado procedimento administrativo em maio deste ano para fiscalizar e acompanhar a regularização do trânsito, tendo em vista as incontáveis afrontas às normas por parte da população em geral. Segundo o promotor de justiça, Marcos Vasconcelos, a atuação eficiente dos órgãos de fiscalização e segurança pública é indispensável para coibir práticas criminosas no trânsito, assegurando a punição dos infratores e a prevenção de novas infrações. E o MP do Ceará requereu, na segunda-feira ontem, que a justiça aplique multa pessoal ao atual prefeito de Baturité, Herbeli Freitas, Reis Cavalcante Mota, pelo descumprimento de acordo judicial para a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos na gestão municipal. Segundo o acordo, homologado entre o MP do Ceará e o município junto à 2ª Vara Civil de Baturité, o cronograma de realização do certame deveria ter sido apresentado no início deste ano. Contudo, até o momento, a Prefeitura não apresentou ao órgão ministerial qualquer informação. Para a promotoria, o comportamento omissivo do gestor municipal configura flagrante descumprimento de ordem judicial. Mesmo após ter sido devidamente intimado em várias oportunidades, o atual prefeito deixou de cumprir os prazos acordados em audiência de conciliação e homologados judicialmente. Essa conduta não apenas compromete a boa-fé processual, como também atenta contra os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência previstos na Constituição Federal. E o MP do Ceará lança no próximo dia 26 o projeto Caminhos da Inclusão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. O projeto visa ampliar a capacitação de professores e gestores no atendimento educacional especializado de alunos atípicos, principalmente os diagnosticados com transtorno do espectro autista, o TEA. A iniciativa é da 7ª Promotoria de Justiça de Sobral, do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, da Ouvidoria Geral do Ministério Público e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o apoio da Escola Superior do Ministério Público. Aí no evento, voltado para prefeitos, presidentes de câmaras municipais, promotores de justiça, professores, gestores, escolares e estudantes, será divulgado material para capacitar agentes educacionais e efetivar a adesão de municípios ao projeto. O lançamento contará com intérprete de Libras. O MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Marco, ingressou na última quinta-feira com ação civil pública para que a Prefeitura cancele a realização do evento Chitão de Marco, programado para ocorrer nos próximos dias 29 e 30 deste mês. O MP constatou rearranjo no orçamento do município para custear o evento, em detrimento de áreas como saúde e educação. O promotor de justiça, William Rodrigues, destacou ainda que a realização da festa pode comprometer o equilíbrio financeiro do município para realizar o concurso público programado para este ano. A gente convida a participar do debate público o promotor de justiça, Vicente Anastácio.
Doutor Vicente, como é que está o trabalho do MP diante da chacina do Curió? O que é que a gente tem pela frente?
Tem dois grupos de policiais, né, que estavam na ocasião, que estão previstos para julgamento. O próximo será no dia 25 de agosto. Inicialmente se tem a previsão de 12 dias de sessões de instrução e julgamento, que serão levados a julgamento pelo Conselho de Sentença, pela sociedade representada no Tribunal do Júri da Primeira Vara de Fortaleza, o julgamento dos policiais que estavam de serviço, devidamente caracterizados, e a gente costuma classificar como núcleo da omissão. Então, dia 25 inicia-se a próxima sessão de julgamento, e existe um outro processo para julgamento, que está previsto também para iniciar no dia 22 de setembro de 2025. E aí se busca dar um desfecho, né, a esse caso que ainda causa muita dor, certamente, às mães, e a sociedade não esqueceu da gravidade da situação e espera uma conclusão justa acerca desses fatos.
Diante de todo o trabalho, desde o início, né, da atuação do MP diante do tema, qual é a avaliação que o doutor faz?
A avaliação, posso falar do ponto de vista institucional do Ministério Público, é de muito esmero, de muita seriedade, de muito compromisso, né, em promover justiça na sua essência. A instituição tem se mobilizado, eu diria, integralmente. Né, a gente pode ver que diversos colegas participaram. Há atualmente um grupo de atuação e eu posso dizer também que diversos setores da instituição têm se mobilizado, inclusive a SECOM, através da comunicação com a sociedade, para esclarecer acerca do andamento, acerca da atuação da instituição. E a gente vê isso com muita felicidade e orgulho, né, em a gente estar procurando e se esforçando para prestar um excelente serviço à sociedade.
Vamos falar agora sobre exposição? A gente convida o chefe do Departamento de Memória do MP do Ceará, Lucas Pinheiro.
Olá, Alex e ouvintes. Venho fazer um convite muito especial a todos. Neste mês de agosto, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, o convite é para ir conferir a exposição A Arte para Transformar. Cada traço, um ato de respeito às mulheres. A exposição reúne obras de estudantes das escolas públicas estaduais, que utilizaram a pintura em papelão para expressar sentimentos, reflexões e mensagens sobre a equidade de gênero, direitos humanos e o combate à violência contra a mulher. Alex, a exposição abriu ontem, no dia 18 de agosto, mas segue até dia 28 de agosto, na recepção da sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, localizada na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante. A visitação é gratuita e aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí, Alex, a exposição é fruto de uma parceria feita entre o Tribunal de Justiça do Estado e da Secretaria de Educação do Ceará, com o apoio do Ministério Público Cearense. É uma ótima oportunidade para conferir a exposição e para debater esses temas tão importantes, que é exatamente a questão sobre a violência contra a mulher. Qualquer informação, basta ligar no telefone 3452-3731 e falar com a gente que podemos passar informações sobre a exposição.
Agora aquele momento em que a gente vai saber o que é assunto que é destaque nas redes sociais com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas nossas redes sociais essa semana. No dia 12 de agosto foi celebrado o Dia Nacional dos Direitos Humanos, uma data que reforça a importância da luta pela dignidade, igualdade e respeito a todos. No nosso perfil, fizemos uma publicação para relembrar esse compromisso e fortalecer a defesa dos direitos que garantem uma sociedade mais justa. E você sabe o que é adultização? No nosso Instagram fizemos uma publicação que esclarece sobre o que é esse risco, seus efeitos na vida de uma criança e o que você pode fazer para combater. Vai lá no nosso perfil e compartilhe com seus amigos e conhecidos para que mais pessoas engajem na proteção da infância. Se presenciar qualquer situação parecida com as mencionadas na publicação, denuncie. E no dia 17 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Patrimônio. E fizemos uma postagem super legal contando um pouco sobre a história do Farol do Mucuripe, construído em 1846, que guiou embarcações, inspirou músicas e hoje estampa o brasão da bandeira do estado. Mais do que uma construção, o farol é uma memória do passado e resistência cultural que segue iluminando a nossa história. Corre lá no nosso perfil e confere. E se liguem, as inscrições para a 7ª edição do Prêmio de Jornalismo do MP do Ceará já estão abertas. As inscrições seguem até o dia 2 de novembro. Confira o edital disponível na nossa bio e garanta sua participação. Não deixe para a última hora. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MP do Ceará. Até semana que vem, Alex!
Agora vamos conhecer um pouco mais a história do Ministério Público com ela, Lígia Holanda, a historiadora do MP. A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. No último domingo, dia 17 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A data nos convida a refletir sobre a importância de cuidar dos bens culturais que fazem parte da memória e da história do nosso país. O Farol do Mucuripe, em Fortaleza, é um dos prédios históricos mais presentes no imaginário cearense. Imortalizado nos versos do cantor Ednardo e estampado no brasão de nossa bandeira, o velho farol remonta ao início do século XIX, num período que o Ceará passava por profundas transformações sociais e econômicas. Embora o projeto tenha sido aprovado por Dom Pedro I em 1826, as obras só começaram em 1840, utilizando mão de obra de pessoas escravizadas, e foram concluídas em 1846. Mas o destino do farol guardava muitos dissabores, e poucos anos após a sua inauguração, o vultuoso prédio em estilo barroco sofreu um incêndio. Foi somente em 1872, após passar por reformas, que o farol foi reaberto, funcionando por quase um século. Em 1958, tornou-se obsoleto após a construção de um novo farol, mais moderno, no bairro do Serviluz. Fato que marcou o abandono do antigo equipamento. Durante décadas, o prédio permaneceu em estado de deterioração. Isso se deve, em grande parte, à localização periférica. Apesar de estar geograficamente próximo ao circuito turístico de Fortaleza, encontra-se isolado do fluxo principal de visitantes. Mesmo assim, a comunidade local sempre valorizou, criando estratégias para protegê-lo e denunciar o descaso. Diante dessa situação, o Ministério Público do Ceará instaurou, em 2020, um inquérito civil público, que mobilizou diversas instituições em prol da preservação e da reativação do farol. As obras de restauro, conduzidas pelo governo do estado, estão sendo finalizadas. E a proposta é transformar o local em um equipamento cultural voltado à comunidade fortalezense. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana, estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E a 7ª edição do Prêmio MPCE de Jornalismo está com inscrições abertas até o dia 2 de novembro. O concurso visa premiar trabalhos jornalísticos dentro do tema A Atuação do Ministério Público do Ceará na Promoção dos Direitos, na Fiscalização da Lei e na Indução de Políticas Públicas. Os concorrentes podem disputar em diversas categorias de jornalismo e a gente convida o secretário de Comunicação do MP do Ceará, Reginaldo Aguiar, para explicar mais sobre esse processo, né, do Prêmio de Jornalismo do MPCE.
Chegamos então à 7ª edição do Prêmio de Jornalismo do MP, com muito mais entusiasmo em reconhecer o trabalho da imprensa na divulgação, né, dos assuntos de interesse da população cearense. E o MP tem um papel muito relevante na fiscalização da lei, na promoção da justiça, na indução de políticas públicas. O órgão atua em muitas áreas, da defesa da criança à proteção dos idosos, na promoção da saúde, da educação, do combate ao crime organizado, do combate à corrupção. Então, são muitos temas que têm relação direta com a vida do povo cearense. Isso estimula a imprensa a produzir conteúdos com foco em informação e prestação de serviços. Lembramos que o prêmio, né, o 7º prêmio MPCE de Jornalismo, tem inscrições até o dia 2 de novembro e os interessados devem acessar o site do MP na página da comunicação para aí ter acesso ao formulário eletrônico. Nós vamos julgar os trabalhos em 4 categorias profissionais, que são jornalismo impresso e web, fotojornalismo, radiojornalismo e telejornalismo. Serão premiados os 3 melhores trabalhos de cada categoria em dinheiro. Então, contamos com a participação dos profissionais de imprensa, tanto de Fortaleza quanto do interior, e lembramos que só serão válidos os trabalhos cuja autoria seja de profissionais com registro de jornalista.
O resultado será divulgado em solenidade na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza no dia 27 de novembro e será concedido um valor total de R$ 76 mil em prêmios. E aí, para saber mais detalhes, tirar dúvidas também, você acessa mpce.mp.br. Lá tem todos os detalhes relacionados ao 7º Prêmio MPCE de Jornalismo. Nesse bloco vamos tratar sobre MP Alerta sobre os riscos da exposição inadequada de crianças e adolescentes na internet. Participam da edição de hoje o promotor de justiça com atuação na área da infância, Luciano Tonê, e o promotor de justiça com atuação na área criminal, Paulo Fonseca. Doutor Luciano Tonê, a gente começa com o doutor. Seja bem-vindo, antes de tudo, ao debate público. É uma satisfação muito grande receber os membros do MP aqui no nosso programa.
Obrigado, Alex. Olá, os ouvintes. A gente primeiro quer conceituar, doutor. A adultização infantil é um tema em pauta, né? Tem gerado muita polêmica por conta dos recentes acontecimentos. Mas o que caracteriza essa adultização na infância?
A adultização é a atribuição de comportamentos que seriam mais naturais para adultos em crianças e adolescentes. Por exemplo, o portar-se, a forma de se vestir, a forma das atividades, do trabalho e outras questões que são atribuídas exclusivamente a adultos e que não se espera muitas vezes de uma criança. É um processo social, digamos assim, e também tem uma questão da legislação que envolve esse tema. Na questão social, por exemplo, a sociedade ela evoluiu, mas ela não é linear nessa evolução. Então nós tivemos épocas recentistas, os artistas pintavam quadros representando famílias, onde tinha a figura das crianças vestidas como pequenos adultos. Isso, a doutrina do Estatuto da Criança, a doutrina da criança e do adolescente combateu, né, em relação a esse comportamento de adultização, de atribuir essa figura de um adulto para aquela criança, quando ela ainda estava em desenvolvimento. Na parte da legislação, a evolução foi mais linear, a partir dos direitos fundamentais, pós-Segunda Guerra Mundial, com os direitos da criança estabelecidos pela ONU, depois com a Constituição Federal de 1988 no Brasil, logo em seguida o Estatuto da Criança e Adolescente, toda a legislação que trata disso, inclusive as que previram crimes contra a criança e adolescente, as que previram a forma de ouvir essas crianças e adolescentes, por exemplo, um dano psicológico que pode ser gerado para essa criança é um crime. Então, todas essas questões são desenvolvidas pela legislação. O grande problema hoje que nós temos que voltar a discutir é a questão social. Com o boom, entre aspas, né, da internet, o fenômeno ele voltou de uma forma exponencial. Então, nós temos Crianças querendo ser empreendedores, crianças querendo monetizar páginas, mas quando a gente volta um pouquinho, 10 anos atrás, por exemplo, a gente via, aqui em Fortaleza mesmo, nós tivemos em 2015, em janeiro, um MC que queria fazer um show em Fortaleza, ele tinha 8 anos de idade na época, cantava funk, e aquele funk de baixo calão, aquele funk com linguagem imprópria, principalmente para a idade dele. Se via que ele não estava prejudicando aquele desenvolvimento, e aí por conta disso foi proibido o show dele em Fortaleza, e gerou diversas discussões em relação a essa adultização naquela época. E o que se tinha naquela época? O incentivo dos pais, né? Então, hoje, e também visando o lucro naquela época, foi discutido o Ministério Público do outro estado, da onde essa criança era, começou a discutir o comportamento dos pais.
Quem pode somar forças com o Ministério Público para tentar evitar que essa adultização transforme a criança, por exemplo, em uma mercadoria que gere interesse financeiro?
O nosso conceito de proteção é um conceito tribal, quando a gente olha para isso. É um conceito africano que diz que para a gente educar uma criança, a gente precisa toda uma aldeia. Isso foi consagrado na Constituição Federal, dizendo que a família é responsável, a sociedade é responsável e o Estado é responsável. A gente não pode atribuir a responsabilidade a outro que não nós mesmos, né? Por exemplo, famílias não podem atribuir uma responsabilidade para a escola. Famílias ou a escola não pode atribuir uma responsabilidade a, por exemplo, regulação de rede social, como se isso exclusivamente bastasse. É uma responsabilidade de todos. Então, por isso que tem que ser visto com muito cuidado. Então, a adultização, ela causa muito prejuízo, inclusive para nós como sociedade no futuro. Se todo mundo se engajar nos meios de informática, nos meios de internet, a gente não vai ter os profissionais capacitados para nos atender nas diversas áreas que nós vamos estar no futuro. Hoje se discute muito, por exemplo, o fenômeno da agressão, da violência contra os idosos. Mas quem que está causando essa violência? Se não aquelas crianças que cresceram por algum trauma, por algum problema, não sabem respeitar ou não respeitam por qualquer outro motivo aquelas outras pessoas que passaram por todas essas experiências e estão numa fase de vida que precisam de cuidados. Então, nós temos um fenômeno que ele atinge intersetorial, ele atinge tudo, desde a área da saúde, a área da infância até o idoso.
Ok, o estatuto prevê toda essa defesa da criança, né, doutor? Para que a criança ela possa ser preservada na sua integridade.
Exatamente. O estatuto, ele traz lá, é uma das leis mais avançadas do mundo quando a gente fala de criança e adolescente, Brasil. Em várias legislações nós somos avançados. Nós precisamos avançar realmente na efetivação dos direitos. Então, o que a gente precisa? Como Roberto Bobbio, que era um filósofo italiano, dizia que o problema atualmente é a efetivação dos direitos. Então, eles já estão garantidos. Então, o que a gente precisa? Esse direito ao desenvolvimento integral, o desenvolvimento à saúde, não só hospital ou vacina, mas uma saúde mental dessas crianças. E essa saúde mental passa pelo que ela tem de acesso, o que ela tem contato durante o desenvolvimento dela. Que nessa área que ela está em desenvolvimento, desde o início, uma criança que é vítima, que é testemunha de um crime de violência, por exemplo, ela leva esse trauma até o resto da vida. Né? Uma criança que é vítima de violência, sofre uma violência sexual, por exemplo, existem diversos fenômenos físicos que vão afetar no desenvolvimento dela em relação a isso. Isso vai afetar o comportamento dela social.
Doutor, no início da entrevista tocou num ponto importante, que é essa questão do acesso às redes sociais. Né? O algoritmo ele tem forçado muito essa questão de visualização dos vídeos que são gravados, que devem viralizar. E a gente hoje tem muitas crianças que estão indispostas, né, com acesso à internet sem filtros.
Exato. A gente tem que pensar na internet como praças. Cada site seria uma praça. E existem praças que são mais sujas. Existem praças que têm aqueles banheiros isolados, sujos, que se você não tem coragem de entrar num banheiro desse, por que você deixa seu filho entrar? Então, a gente pode pensar que é como se a gente chegasse, deixasse a criança solta lá, virasse as costas e voltasse. A gente não faz isso sequer numa praça movimentada, numa praça com segurança, numa praça em que existem pessoas trabalhando com um trabalho sério com criança e adolescente. O que a gente vai fazer numa praça suja com banheiros sujos, né? Então a gente tem que pensar na internet como um ambiente, muitas vezes, sem controle em muitos desses locais. E aí faz, a partir dessa visão, o adulto, o pai, ele tem que começar a fazer, a ter o controle em relação a isso. A criança, aquela história, essa história da criança ter privacidade, o pai não saber o que está fazendo, é a mesma coisa que você soltar a criança numa praça como essa, suja, num banheiro sujo, onde tudo pode acontecer com ela. Então, tem que realmente ter o controle, tem que ter a supervisão para tudo que ela faz, para todos os sites que ela entra, para todas as interações que ela faz. Tem que ver as interações que são feitas com ela, que muitas vezes os pais não acompanham. Hoje a gente vê, por exemplo, que comentários em fotos de crianças com determinados memes é linguagem de pedófilos, que eles usam para comentar com outro, e a partir dali começa a se trocar mensagens e trocam para outros sites, e essas próprias imagens dessas crianças, por inteligência artificial, são modificadas, a criança é exposta sem roupas, em outro tipo de site, e tantas e outras coisas mais. Então, os pais precisam realmente monitorar. A gente vê hoje crianças que são adictas mesmo, viciadas na internet, que se tira o celular dela, se tira o tablet dela, ela grita, ela espeneia, e os pais devolvem muitas vezes aquele aparelho para ela, justamente com medo de passar vergonha em algum ambiente, e ele não sabe o mal que está fazendo para ele mesmo, para o futuro e para aquela criança.
E dando continuidade ao programa desta semana, que trata sobre a exposição de crianças levando à adultização infantil, né, na internet, nós recebemos também no debate público o nosso convidado, promotor de justiça com atuação na área criminal e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Criminal, Dr. Paulo Fonseca. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado, Alex. Olá a todos, tanto os que nos ouvem pela Rádio Universitária, como também pelo Spotify, no Instagram, nas redes sociais, que inclusive as redes sociais são justamente um ponto, né, de destaque nesse nosso debate sobre adultização infantil. Alex, é um tema sensível, tema importante para a sociedade. Parabenizo o Ministério Público, a gestão do Ministério Público, a Administração Superior, vocês também da mídia, por trazer esse assunto que toca no dia a dia do promotor criminal. Né? A adultização infantil é um tema recorrente, infelizmente, envolve tanto a parte familiar como a parte da sociedade, a parte das escolas, essa inserção do meio digital dentro da vida dos adolescentes e das crianças, tanto por meio de uma participação dos pais, que muitas vezes inserem essas crianças dentro do mundo digital de forma precoce, muitas vezes sem um controle efetivo, como também pela natural participação dessas crianças e adolescentes do meio digital, já que hoje se tornou um meio de comunicação em massa, recorrente. Muitas vezes as próprias escolas, tanto públicas como particulares, utilizam as redes sociais para fins de controle de realização de atividades escolares. Então a inserção é natural e faz parte, mas nós temos que ter alguns cuidados, e espero hoje abordar com você e tratar com os nossos ouvintes um pouco do aspecto criminal em relação a essa adultização, que vai muito além. Isso muitas vezes não é falado, a gente às vezes não pensa sobre isso, vai muito além da erotização. Também tem outros aspectos criminais que merecem ser tratados, né?
Doutor Paulo, como o doutor atua, né, nessa questão do combate aos crimes na área criminal, eu pergunto, a partir de que momento, né, se deve ter esse alerta, esses cuidados, em que as crianças, elas expostas às redes sociais, à internet, já dá esses indícios de crime?
Sim. Isso vai depender muito do tipo de delito. A criança exposta a um meio digital, ela pode sofrer tanto delito relacionado à violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual. E cada delito tem um rastro, uma espécie de indício que deixa ali na vida daquela criança, daquele adolescente. A gente pode começar tratando da questão da erotização, da violência sexual em geral, tanto o estupro de vulnerável, como também o aliciamento, a exploração sexual, a realização de filmagens eróticas com crianças e adolescentes, inclusive a simulação de atos sexuais que não tenham efetivamente ocorrido, também hoje é reconhecido como delito tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esses atos de cunho sexual, eles deixam como registro na vida digital a fotografia, as mensagens, um comportamento diferenciado da criança e do adolescente em relação aos pais, às vezes escondendo algum tipo de comportamento, escondendo uma amizade, querendo participar mais da vida digital do que da vida em comum com a família, né? Também com os amigos, no colégio, presencialmente. Algumas mudanças radicais de comportamento também são sinais precoces de algum tipo de problema, não necessariamente ainda um delito, mas algum tipo de problema que esteja acontecendo. E podendo evoluir, é claro, em casos mais graves e mais evidentes, na prática de atos sexuais realmente, até mesmo tráfico de pessoas. Nós temos visto, inclusive na mídia, ultimamente, algumas pessoas com visibilidade, pessoas com alcance social muito grande, influência, hoje sendo investigados e alguns já processados em relação a esse tipo de delito. Tipicamente, o estupro de vulnerável deixa como registro um indício físico, mas esse não é o único tipo de crime sexual que acontece na adultização infantil. Hoje deve-se ter um cuidado, inclusive, com a prática que é denominada de sharing em excesso por parte dos pais. Muitas vezes nós vemos os pais e as mães tomando de boa fé, não é? Com um senso de responsabilidade, pensando no melhor para os seus filhos, colocando a tag no Instagram administrado pelos pais no perfil de criança e adolescente. Mas a gente sabe que a forma de atuação de determinados grupos que visam a exploração sexual, o compartilhamento de imagens e a criação de imagens, inclusive com o uso de inteligência artificial, não se restringe ao contato direto com essa criança. Muitas vezes basta você compartilhar uma imagem de uma criança, essa imagem é, sem o conhecimento dos pais, mesmo que gerenciado esse perfil pelos pais, capturado pelo criminoso e utilizado para fins de compartilhamento em grupos voltados a esse tipo de ato ilícito, comumente conhecido como pedofilia. Então, imagens também podem ser indícios de delitos dessa espécie. Muitas vezes imagens que nós não compartilhamos, não tínhamos o interesse de compartilhar nesse sentido, mas elas são capturadas, adulteradas e formado um conjunto que pode ser entendido como um indício de um delito dessa espécie. Contatos telefônicos também, mensagens não reconhecidas pelos pais nos telefones dos filhos, conversas que os filhos não querem compartilhar, mudanças de comportamento. Mas, como eu disse inicialmente, a erotização e a prática de crimes sexuais, apesar de ser realmente o delito que a gente mais ouve e mais tem preocupação, naturalmente, muitas vezes, como os pais, como professores, como pessoas que atuam na rede de apoio, eles não são os únicos que existem, né? Hoje a gente tem, já desde 2018, salvo o melhor juízo, a existência do bullying e do cyberbullying. São crimes hoje tipificados dentro do Código Penal, né, que envolvem também esse processo de adultização de crianças e adolescentes. Por quê? São expostas as crianças a um mundo adulto, com pessoas adultas participando desse mundo, sem nenhum tipo de regime de responsabilidade atualmente. Inclusive é um debate que já evolui, né? Nós temos inclusive decisão do STF, isso é de repercussão geral envolvendo essa matéria, a responsabilidade das redes sociais. Todos nós acompanhamos nos últimos 3-4 semanas essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E esse bullying, cyberbullying, faz parte também desse mundo digital adulto, porque a criança ali vulnerável muitas vezes é cooptada a participar desse mundo por pessoas com esse interesse e utilizada a violência e o assédio psicológico e moral para que ela pratique atos que não são de seu interesse, não necessariamente sexuais. E isso configura o bullying presencial e o cyberbullying digital, que possui hoje tipificação específica, né? E tal qual a questão da erotização infantil nas redes sociais, também deixam esses rastros digitais de mensagens, comunicações, mudanças de comportamento, né? Alterações no humor, alterações no apetite, alterações no convivência familiar, muitas vezes baixo desempenho escolar, também são indícios de que algo está passando com aquela criança que não faz parte do mundo infantil, faz parte do mundo adulto. E retomando a questão também da responsabilidade das redes sociais, como dito, nós temos hoje uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que também toca na área criminal. É importante até que a sociedade em geral conheça esse julgado do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que, ao menos por hora, enquanto não legislado em sentido contrário, ou no mesmo sentido, obviamente, confirmando assim a decisão do Supremo Tribunal Federal, entende que certos comportamentos independem de decisão judicial em razão de sua natureza criminal, para que sejam automaticamente removidos pelas redes sociais, pelos controladores dessas redes sociais. Então, até antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, nessa repercussão geral, entendia-se que apenas com decisão judicial, mesmo quando se tratava de um crime, a controladora dessa rede social, por exemplo, o Instagram, né, a Meta, tinha a obrigação de remover um conteúdo. Ou seja, era necessário que o juiz desse uma decisão de remoção daquele conteúdo, a Meta cumprisse aquela decisão e removesse. A gente sabe que a rede social é muito mais rápida do que uma decisão judicial. Em muito menos de uma hora, duas horas, um evento que acontece na rede social, no meio digital, ele já alcança muito além, inclusive, das fronteiras geográficas e políticas dos países. Então, o fato que acontece nos Estados Unidos hoje chega aqui no Brasil numa velocidade muito mais rápida do que uma decisão judicial consegue ser dada, primeiro pedida, muitas vezes pelo Ministério Público, segundo, conferida pelo Poder Judiciário, depois cumprida, efetivamente, pela empresa. Então, hoje a gente tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que alguns delitos independem de decisões judiciais. A exemplo, delitos que envolvam crianças e adolescentes, envolvendo, assim, portanto, o aspecto da erotização e etc., da necessidade de proteção dessas crianças e adolescentes. Entendeu o STF junto com o terrorismo, atentados contra o regime democrático de direito e outros crimes mais graves, que eles independem dessa decisão judicial. O caso hoje é tratado pelo Legislativo já, né? Inclusive esse projeto de lei que foi denominado Projeto de Lei Felca, que é o Instagram que deu início a recente debate públicos acerca do assunto, também prevê esse tipo de controle, né, do ambiente virtual. É importante que a sociedade tome conhecimento e participe ativamente desse debate, né, porque ele vai ter reflexos também na natureza criminal, já que o propagar, por exemplo, esse tipo de informação pode, inclusive, gerar também um outro delito autônomo, além da cooptação e da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Você que ouve o debate público, nós estamos conversando com um promotor de justiça com atuação na área criminal, também coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Criminal do MP do Ceará, Dr. Paulo Fonseca. Doutor Paulo, durante sua fala, o doutor citou muito a questão da responsabilidade também dos pais de acompanhar, né, de estar ali junto às crianças. Falou sobre essa questão, né, da vulnerabilidade da criança nas redes sociais. Onde se fala, a internet é uma terra sem lei, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso gravar, eu posso filmar. Nada disso, né, doutor? É preciso ter um senso, é preciso ter cuidado, como o doutor citou, né? Algumas situações podem levar a indícios de crime.
Sim. Tanto quem pratica como quem se omite quando possui a responsabilidade na proteção. Nós temos um regime de responsabilidade no Código Penal que trata da omissão de quem tem o dever de cuidado. É um delito específico. Então, nós temos, inclusive, julgado já amplamente reconhecendo a responsabilidade dos pais por omissão no caso de estupro, por exemplo, de uma criança menor de 14 anos, no caso, omissão no estupro de vulnerável. O mesmo vale para comportamentos na rede social. O Estatuto da Criança e do Adolescente hoje possui também um delito específico quando o pai deixa de dar conhecimento acerca do desaparecimento de uma criança sob sua responsabilidade. Como a erotização de crianças e adolescentes vem muitas vezes também a reboque o tráfico de pessoas, o aliciamento, nós vimos inclusive questões tratadas na mídia recentemente acerca disso, né? Que crianças e adolescentes participavam de festas e encontros durante dias seguidos em determinados locais, e o que se questionou, e é claro que isso vai apurar, obviamente não é um adiantamento do juízo de valor, porque não está sobre a presidência do Ministério Público do Estado do Ceará, mas o que se vai apurar provavelmente é qual a participação dos pais no desaparecimento dessas crianças e desses adolescentes. Hoje tem já um delito específico no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o pai não dá notícia do desaparecimento de seu filho. E nisso envolve também toda a rede de apoio, o Conselho Tutelar, cabe a ele também participar nisso, realizar a fiscalização do comparecimento dessas crianças na escola, a evasão escolar tem notificação compulsória também. Então, a responsabilidade vai muito além daquele que pratica o fato. Os pais hoje têm que estar vigilantes, não só em termos de responsabilidade pessoal, um cuidado, um zelo pelo seu filho, mas como também existe, sim, efetivamente, a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente pela omissão, como também pela ação.
Doutor Paulo, recentemente, falando sobre esse caso atual que o Brasil todo vem acompanhando, né? Nós tivemos até pessoas que foram para frente da delegacia e disseram: ah, mas fulaninho que era influencer ajudou muita gente, ah, mas crianças que estão ali de repente expostas na internet, elas estão ganhando dinheiro para ajudar em casa o pai. Não é sobre ganhar dinheiro, não é só somente sobre ajudar, né?
Sim. A monetização da criança e do adolescente é também um aspecto da atualização dele. A gente vê uma espécie de adultização que não é necessariamente um delito em si, mas é um aspecto dessa antecipação da vida adulta, da criança e do adolescente, que são os adolescentes ou crianças conselheiros financeiros, né? Eles se tornam gurus de financiamento, de questões financeiras em relação a mercado de valores, bolsa de valores, etc. E isso é também uma adultização. E a gente tem ainda um outro risco, que é o regime de responsabilidade de quem produz o conteúdo. Por que certas funções, certas tarefas realizadas em sociedade são destinadas apenas a adultos? Porque os adultos podem ser responsabilizados no inteiro teor de sua capacidade. Então, quando um médico pratica um ato, um erro grosseiro na medicina, pode ser responsabilizado criminalmente por esse erro. Quando um conselheiro financeiro pratica um ato grave dentro da sua atividade, eventualmente ele pode ser também responsabilizado criminalmente. Criança e adolescente não está sujeito a essa espécie de responsabilização. Então, a gente ainda tem um outro problema a tratar, que é qual o alcance, qual a extensão da responsabilidade desse adolescente, dessa criança que veicula essa mensagem. E isso envolve necessariamente um debate sobre a responsabilidade dos pais, que, claro, muitas vezes tem ganhos financeiros, são ganhos muitas vezes importantes para a família. Às vezes o adolescente, a criança, toma para si a responsabilidade de ser o provedor daquela família, isso se torna também um peso na sua vida, não é? Mas é um debate sensível, porque muitas vezes aquele ato, aquela prática comercial é necessária. E a gente já tem, sim, desde sempre, a possibilidade de exercício de trabalhos esporádicos por crianças e adolescentes. A gente vê os atores mirins, por exemplo, que muitas vezes dependem de alvará judicial para participar, mas eles participam. Eles participam de novela, participam de desfiles em escolas de samba. Isso é muito comum. Mas a gente tem que ter um debate mais aprofundado sobre o quanto pode ser inserido no mercado de trabalho essa criança e esse adolescente.
Ok, a gente quer agradecer demais, chegou o nosso minuto final, né, da nossa entrevista. Ao promotor de justiça, doutor Paulo Fonseca, muito obrigado pela disponibilidade, né? Acredito que o debate enriqueceu ainda mais, o doutor trouxe muitos aspectos que são necessários para que a sociedade ela possa ter conhecimento e também se prevenir, né, em relação a, de repente, ao uso de crianças de forma inadequada. Muito obrigado, fica 30 segundos aí para o doutor fazer sua mensagem final para quem nos escuta e com certeza, né, vai refletir sobre a nossa conversa de hoje.
Muito obrigado, Alex, eu que agradeço a atenção, a disponibilidade. A mensagem que fica é sempre reflexiva, eu entendo dessa forma. A gente tem sempre que se antecipar. A velocidade do mundo, dos fatos, é muito mais rápida do que o direito. E a gente tem que antecipar a nossa responsabilidade pessoal, principalmente com os nossos filhos, as crianças com quem a gente convive, muitas vezes na nossa família. Nós temos sobrinhos, netos, e nós temos que fazer sempre uma reflexão do ambiente que a gente deixa para eles e reconhecer que, apesar da gente muitas vezes não estar inserido dentro do ambiente digital tanto quanto eles, a gente tem a responsabilidade sobre esse ambiente que eles vivem e convivem, não é? Então, a mensagem que eu espero que fique de reflexão para que todo mundo faça essa análise em casa, não é? E tendo o conhecimento de algum tipo de ato ilícito, pode sempre se socorrer ao Ministério Público aqui do Estado do Ceará, está sempre de portas abertas para receber qualquer tipo de comunicação.
Quero agradecer demais a participação dos nossos entrevistados, o promotor de justiça com atuação na área da infância, Luciano Tonê, e também promotor de justiça com atuação na área criminal, Dr. Paulo Fonseca. Muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.